9:06 em Brasília e hoje o painel eletrônico com os números da sonegação fiscal no país volta a ser instalado aqui em Brasília.
Esse painel é conhecido como sonegômetro. Foi criado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional em 2013 e tem o objetivo de chamar a atenção da população para o que o Brasil deixa de arrecadar impostos, né? Existe o impostômetro para mostrar Exato. O que pagamos, mas é interessante também sabermos o que é sonegado, que não é pouco entre as grandes economias. Estamos entre os campeões em sonegação. No ano passado, a quantidade de impostos sonegados pode ter chegado a quase 500 bilhões de reais. Isso para um ano é muito dinheiro.
É muito dinheiro.
Isso dá aí mais de 3 vezes o rombo fiscal nas contas públicas, né?
E desta vez tem uma novidade, Link. Ao lado do painel eletrônico vai ser colocada ali uma máquina de lavar gigante, né? Para fazer alusão ao crime de lavagem de dinheiro.
E quem já está na ponta da linha para falar sobre essa iniciativa, de todos os problemas decorrentes da sonegação, é o presidente do Simprofaz, né? O Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Aquiles Frias. Aquiles, um enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Prazer é todo nosso. Obrigado, Lincoln. Obrigado, Gabriel. Bom dia, ouvintes.
Bom, Aquiles, a gente vive um problema gravíssimo, né, das contas fiscais, né, dos não fechando aí. O déficit desse ano, 170 bilhões. O déficit previsto, assim, estudado, né, já vazado, entre aspas, aí, não é um número definitivo, mas que o governo estuda 160 bilhões, muito dinheiro que está fazendo falta, que está contaminando nossa imagem como bom pagador no exterior, etc. Está fazendo falta em todos os órgãos, acho que especialmente saúde e educação, mas era para ter dinheiro de sobra para cobrir esse déficit e ainda ter alguma folga se não fosse a sonegação astronômica que a gente vive no país. Eu queria, inclusive, que você desse um panorama sobre como é que é a nossa situação comparado com outros países em situação semelhante. É claro que não dá para comparar com, por exemplo, os países africanos que não tem nenhum Estado totalmente consolidado. Mas países que têm as mesmas características que as nossas vivem esse grau de sonegação também?
Pois é, Lincoln. É interessante destacar que a situação no Brasil hoje está particularmente mais grave que a dos demais. E nós temos esse estudo Simprofaz, que é baseado também em estudos internacionais, inclusive publicado num dos sites de educação fiscal também do Simprofaz, que é o quantocustobrasil.com.br. Então, esse estudo, com base no qual se chega a esses dados, ele é um estudo científico que leva em conta, como você bem destacou, a situação e outras análises científicas de todo mundo. São vários estudos mundiais que foram analisados para chegar no nosso. É um estudo bem completo que nós publicamos no site mencionado. E leva em consideração também, no nosso caso particular, o nosso PIB, e também nós coligimos dados nas bases mais variadas das receitas nacionais, da Receita Federal, os tributos federais e também tributos estaduais como ICMS e alguns municipais também. Então, com base em todo esse estudo e toda essa análise, nós chegamos nesse número estimado que hoje, desde o início do ano, já chega ao astronômico número de 276 bilhões de reais sonegados só neste ano.
Pois não, pode concluir. É porque é muito dinheiro, né? O senhor falou em 276 bilhões. O Lincoln comentou aqui no início da entrevista que o ano passado foram 500 bilhões, quer dizer, esse ano deve ultrapassar esses 500 bilhões. A situação do Brasil é a mais grave do que nos demais países. Então, Aquiles Frias, o que eu pergunto, e eu acho que o ouvinte gostaria de saber, é como combater tanta sonegação fiscal e por que isso não é feito?
Exato. Um dos órgãos que combatem, que atuam diretamente no combate à sonegação fiscal, é justamente a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, esse estudo do Simprofaz, do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, é justamente para demonstrar para a sociedade, mais uma campanha de educação fiscal do Simprofaz, a importância do trabalho dos procuradores da Fazenda Nacional, da PGFN como órgão, no combate à sonegação. O quão nocivo isso é para o cidadão, para a sociedade como um todo. Porque se esses recursos não fossem sonegados, nós teríamos muito mais verba para saúde, para educação, para segurança pública, enfim. Agora, o órgão que deveria combater a sonegação, um dos órgãos que é a TGFN, ele está completamente sucateado. A Procuradoria da Fazenda Nacional não tem carreira de apoio, os sistemas informatizados são obsoletos.
Só não ter carreira de apoio já é algo que impressiona, porque carreiras muito menos importantes, que não poderiam nem ser consideradas carreiras de Estado, têm carreiras de apoio consolidadas, né? Como é que dá para fazer um trabalho sem carreira de apoio, ou seja, sem aqueles técnicos que fazem o trabalho que é, digamos assim, mais menos conceitual, menos doutrinário da tarefa de vocês? Vocês acabam tendo que fazer desde as xerox até as petições mais importantes?
Exatamente, Nico. Como advogados tributaristas especializados que são, os procuradores da Fazenda Nacional, eles acabam tendo de fazer os serviços mais básicos, como você citou, tirar fotocópia e também, por exemplo, na cobrança da dívida ativa da União, que a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela é o órgão constitucionalmente legitimado para fazer a cobrança da dívida ativa da União. A própria Constituição dispõe expressamente que cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a cobrança da dívida ativa da União. E através das execuções fiscais nós fazemos essa cobrança. Agora, o próprio procurador da Fazenda Nacional, ele tem de investigar onde está o devedor, quais são os bens do devedor, onde estão esses bens, acessar ele mesmo as consultas de dívida, ou seja, serviços que um advogado tributarista especializado e que tem uma remuneração para os padrões brasileiros alta, não deveria estar fazendo. Seria muito mais vantajoso para o Estado investir numa carreira de apoio com técnicos que poderiam fazer esse trabalho. Claro. Só para te dar um exemplo, nós temos na Procuradoria hoje menos de 0,7 servidor por procurador. Ou seja, nós temos muito menos servidores que procuradores na Procuradoria da Fazenda Nacional, o que é uma inversão de valores e é um investimento que, se feito fosse, daria um retorno muito maior
com
para
certeza.
O Estado. Nessa linha, inclusive, há estudos oficiais, dados oficiais do próprio Ministério da Fazenda, da própria GFN, informando que para cada real investido na TGFN, há um retorno de R$820, ou seja, retorna mais de 800 vezes o valor investido no órgão, ainda que sucateado.
Provavelmente deve ser o melhor retorno de todo investimento que possa ser feito na esfera federal.
Isso, imagine, com um órgão sucateado.
Pois é. Agora, vocês são constantemente vítimas de crítica de que só conseguem recuperar 1% da dívida. Como é que dá para recuperar mais sem essa estrutura, né?
Exatamente mais, né? Nós temos um estoque hoje trilionário da dívida ativa da União.
Quanto?
A dívida ativa da União é de R$1,6 trilhão.
Ou seja, dá o orçamento de um ano inteiro.
Exato. E esse valor, ele está sendo simplesmente deixado de lado, ele está sendo negligenciado pelo governo, porque não estrutura a carreira e o órgão que tem a legitimidade pela Constituição de fazer a cobrança.
Agora, o que a gente
então,
pode,
é uma coisa
então...
totalmente sem sentido.
O que a gente pode concluir, então, aqueles frias, é de que não há vontade política, não há interesse do Estado em resolver essa situação para acabar combater a sonegação.
Exatamente, Isabel. Por isso que o Simprofaz tem denunciado através do sonegômetro, desde 2012, que a sonegação ela está diretamente relacionada com a corrupção. Porque não fossem os recursos desviados com a sonegação, as grandes empresas, os grandes sonegadores, os grandes corruptos, não teriam como fazer o Caixa 2. E com o dinheiro do Caixa 2 é que eles fomentam a corrupção e também o financiamento ilegal de campanhas. Então, essa denúncia feita pelo Simprofaz através do sonegômetro desde 2012 está sendo até comprovada agora com a Operação Lava Jato.
Sim.
Porque vários das grandes empreiteiras ligadas, denunciadas na Operação Lava Jato, elas são grandes devedoras da União. Então, o combate à sonegação e à corrupção e também à arrecadação da dívida tributária da União parece não ser interessante para os setores importantes ligados aos poderosos.
Uhum.
De modo que eu concluo que esse capitamento só pode ser, da TGFN só pode ser proposital.
Agora, a gente não para de ter surpresa desagradável no que diz respeito a isso, né? Por exemplo, eu acho que eu fiquei chocado e eu acho que quase todos os brasileiros que acompanharam o tema ficaram chocados da forma como era gerenciado o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a segunda instância para julgar multas aplicadas pelos auditores. Se o ouvinte não está afeito a esse tema, o CARF era feito metade de servidores de carreira indicados pelo Estado e a outra metade voluntários indicados pelas confederações das empresas para trabalhar voluntariamente. Aí a gente vai acompanhar a CPI do CARF. O cara que, segundo a lei, devia ter notório saber jurídico, justifica que foi para o CARF trabalhar de graça porque é uma boa escola de direito tributário, acabou de sair da faculdade, pelo amor de Deus.
Primeiro emprego.
E esse amadorismo com que a gente vê a estruturação da carreira da PGFN também nos assusta muito. Agora, um número que assusta de verdade, Aquiles, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre ele. Vocês recentemente fizeram um estudo, disponibilizaram para a sociedade e acabou repercutindo na imprensa, sobre os grandes devedores, né? Atualizando a lista dos grandes devedores, eu vi matérias a respeito disso, matérias e notas, eu acho que deveria render inclusive mais matérias do que notas, vi mais notinhas do que matérias, mas uma das que me chamou a atenção foi de que se você pegar os 135 pessoas ou empresas que mais devem, elas sozinhas estão com 272 bilhões de reais em dívida, quer dizer, 100 bilhões a mais do que o rombo concentrado em 175 pessoas ou empresas. Qual a dificuldade de cercar essas pessoas que suponham com dívidas tão grandes também tenham equipes de tributaristas caríssimas, não é, Aquiles?
Exatamente. E esse dado é importante, Lindo, para destacar que o foco, tanto dessas campanhas do Simprofaz, como da própria PGFN, como órgão institucionalmente, são os grandes devedores e os grandes sonegadores. Um exemplo disso é uma norma que foi baixada esse ano dentro da PGFN, dando foco na cobrança das dívidas superiores a R$1 milhão. Ou seja, as execuções fiscais abaixo de R$1 milhão, não havendo garantia nelas, nós nem sequer daremos mais continuidade para focar o nosso trabalho justamente nos grandes devedores, nos grandes sonegadores.
Eu até entendo isso, Aquiles, assim, se tem gente devendo muito, vamos focar nesses. Mas quando você deixa de cobrar uma dívida por volta de R$1 milhão, vamos supor ali, com essa nota, esse corte que você está fazendo, 990 mil reais, certo, não acaba sendo um estímulo também a sonegação?
Não, porque há várias outras medidas coercitivas, que não propriamente a execução fiscal, que dificultam a vida desse devedor.
Tá.
Ele é inscrito no CADIN, dessa forma ele não consegue participar de licitações com o poder público, não consegue financiamentos, ele também pode ter o seu título protestado. Então, na verdade, trata-se de uma concentração de esforços nos grandes devedores, nos grandes sonegadores, mas o que não implica dizer que essa dívida será extinta.
Tá.
Elas terão outros meios de cobrança, às vezes até de forma indireta, que são também eficazes, mas a concentração de esforços dos procuradores da Fazenda Nacional e da instituição será em cima dos grandes devedores, dos grandes sonegadores, até para demonstrar, na linha do que o Simprofaz tem destacado também, que o problema do país não está no pequeno empreendedor, no pequeno empresário, a sonegação não está ligada aos pequenos, ao assalariado, por óbvio, mas sim aos grandes sonegadores, aos grandes devedores. Esse é o foco do Simprofaz e do PGFN.
Agora, o Lincoln lembrou aqui que a lista desses grandes sonegadores, pessoas e empresas, nem é tão grande assim, 135. É dada publicidade aos nomes dos grandes sonegadores? Poderia contribuir para estimular, desestimular o não recolhimento de tributos e impostos, Aquiles?
Sim, Isabel. Isso, inclusive, foi feito recentemente pela própria PGFN. Se nós entrarmos no site da PGFN, pgfn.fazenda.gov.br, nós teremos um link direto para a lista dos grandes devedores, de todos os devedores do Brasil.
Uhum.
Nós podemos fazer análise por unidade da federação, por área de atuação.
Eu vi que aqui em Brasília vocês fizeram até por bairro. Aqui em Brasília tem um levantamento do ranking dos devedores da União por cidades, satélites e bairros.
Pois é, o estudo foi muito bem feito e ele, tendo essa ampla publicidade, ele acaba servindo também como uma forma indireta de cobrança, na medida que expõe, já que as dívidas são públicas, o nome dos devedores.
Olha que curioso.
Então, isso é de domínio público.
Eu vou pedir para a Elizabeth chutar aqui qual é o bairro que tem o maior percentual de dívida.
Bairro?
É, o bairro de Brasília com o maior
percentual. Lago Sul.
Lago Sul, 16,8%. Seguido de Asa Sul e Águas Claras. Taguatinga, Asa Norte. Ainda bem que o Lago Norte está lá embaixo.
As grandes empresários, tem muito grandes empresários em Taguatinga aqui em Brasília.
Pois é, curioso, né, que o bairro mais rico da capital federal seja também. Mas é um pouco natural, mas não, a lógica deveria ser, né, o contrário.
É,
né?
Com certeza.
Agora, Aquiles, a gente sempre abre espaço para esse problema aqui. Conversamos muito também com quem o antecedeu aqui no Simprofaz, se eu não estou equivocado.
O Heráclio.
O Heráclio.
Heráclio Mendes de Camargo Neto.
Isso, Heráclio Camargo. Conversamos várias vezes com ele sobre o problema aqui. O nome estava aqui na ponta da língua, ainda bem que você me socorreu. O que mudou nesses últimos 3 anos? E principalmente do ponto de vista, e aí acho que você pode contribuir muito com o nosso papel aqui, que é dentro do Congresso Nacional, mais especificamente dentro da Câmara dos Deputados, vocês têm ganhado apoio a iniciativas parlamentares no sentido de resolver o problema, e principalmente a iniciativas parlamentares que devam ser que a gente deva ter uma atenção maior, porque elas podem complicar ainda mais o problema?
Sim, sim. Então nós percebemos que de 3 anos para cá, em razão desse trabalho, e como você mencionou, o Heráclio vinha fazendo muito bem de tornar conhecida a carreira.
Acho que a equipe toda, né, do Simprofaz, né?
Sim. Eu tive a honra de ser diretor na gestão do presidente Heráclio, então já estamos juntos nesse trabalho há um tempo. E nós percebemos claramente que os deputados federais, também os senadores, mas principalmente os deputados federais, eles passaram a ter o maior conhecimento da importância do órgão, da PGFN, dos procuradores da Fazenda Nacional, a importância de investir no órgão. Então, nós estamos tentando, através da conscientização dos parlamentares, melhorar essas condições de trabalho da procuradoria, que reverterá diretamente benefício para toda a sociedade. Agora, na linha das proposições que podem complicar a nossa situação, está a preocupante cessão da dívida ativa tributária da União. Porque a própria Constituição diz no artigo 31, parágrafo 3º, que a PGFN, como eu havia destacado, é o órgão que tem a legitimidade para fazer a cobrança da dívida ativa tributária da União. Então, no nosso entender, não se poderia aprovar uma lei, sob pena de afrontar diretamente a Constituição, que ceda esses créditos a particulares, até porque na grande parte dos países desenvolvidos, essa é uma atribuição típica de Estado. É uma atividade que deve ficar concentrada nas mãos do poder público. E se o órgão está sucateado, a estratégia não é, ou não deveria ser, passar isso para a iniciativa privada, através de um balcão de negócios que acabará virando. Mas sim estruturar esse órgão que tem a legitimidade constitucional, que está preparado, que dá um retorno fabuloso e que pode aumentar exponencialmente o retorno para o erário e para a sociedade. De modo que a cessão, essa tentativa de cessão da dívida ativa tributária da União para as mãos de particulares, ela é nefasta para toda a sociedade e contraria o interesse público.
Tem também uma, se não estou equivocado, uma PEC sobre a autonomia dos advogados públicos, de um modo geral, né?
Exato. A PEC 82 é uma PEC que ela tem duas características principais. Ela traz autonomia para o órgão, para a Advocacia Geral da União e a Procuradoria da Fazenda Nacional. Ela é um dos braços da Advocacia Geral da União, ela tem dupla vinculação, ela é vinculada administrativamente ao Ministério da Fazenda, mas técnica e juridicamente à Advocacia Geral da União. E além de trazer autonomia institucional para o órgão, ela traz também autonomia técnica para os procuradores da Fazenda Nacional, de modo a evitar a politização do órgão. Ou seja, nós teríamos um órgão com autonomia para cumprir as suas funções típicas de Estado. Ela é fundamental, essa PEC ela já foi aprovada em todas as comissões, está agora pendente de votação em plenário na Câmara dos Deputados.
Perfeito. Bom, Aquiles, nosso tempo está acabando, o assunto ainda renderia, mas a gente continua atento para ele aqui, para tentar resolver esse problema, ajudar, né, na solução desse problema. Como você coloca, está aí, quicando na área, está relativamente fácil, né, com uma concentração tão grande, né, da dívida nas mãos de alguns devedores, com um diagnóstico claro de que é necessário fortalecer o órgão responsável por essa cobrança, eu acho que está meio que passando da hora, né, a solução ser enfrentada exatamente num momento como esse que a gente está vivendo, com déficits fiscais se acumulando, se avolumando. E pesando sobre o conjunto das contas públicas. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
Eu que agradeço, Lindo, Isabel. Bom dia, ouvintes. Até a próxima.
Bom dia.